Tiago 2, onde a gente vai ver sobre fé e obra, onde Deus tem colocado o coração da gente, se fé, se em obra, e que Deus tem feito na nossa vida da gente, na nossa vida. Tiago fala de fé sem obra e fala de obra sem fé. E a gente vê nesse texto bíblico, que o tempo não dá mais para ler o texto, uma das coisas que eu mais gosto é ler o texto, que Tiago argumenta, não adianta ter fé sem obra, e não adianta ter obra sem fé. Por quê? Porque Deus quer que a gente tenha um coração quebrantado, para que na presença dele, o que a gente faça no dia a dia, na nossa profissão, na nossa vocação, na nossa família, na nossa igreja, na sociedade, redundem em atos de bondade. Eu geralmente não dou dinheiro na rua, sabe por quê? Eu digo, eu pertenço a uma igreja, a uma instituição que abençoa muitas pessoas para que elas sejam cidadãs. Não abençoa só filantropicamente. Você precisa abençoar para que a pessoa dignamente procure coisas para fazer através do estudo, através do trabalho, e essa pessoa possa se tornar um abençoador, uma abençoadora. Quando a gente dá dinheiro na rua a qualquer pessoa, a gente não está abençoando aquela vida. É quando a gente dá uma contribuição para onde a gente sabe que o propósito é como no Lar Batista, formar cidadão do reino e cidadão da terra. Aí o nosso coração fica alegre. Aí uma fé que tem obras, que reflete nas obras o amor do Pai, a graça do Pai, a misericórdia do Pai. Eu queria trazer à memória também um texto de Lucas 15, os irmãos podem abrir aí, de 11 a 32, a história do filho pródigo. E nessa história, eu queria ressaltar algumas coisas. O filho pródigo fez tudo de errado, saiu da casa do pai, gastou dinheiro com prostitutas, gastou dinheiro com bebida, acabou uma parte da herança do pai, e ele cai em si, as obras dele todas erradas, e ele lembra do pai, ele lembra de Deus, e ele diz, eu vou voltar para o meu pai, e dizer, pai, pequei contra ti e contra os céus, e não sou digno de ser chamado teu filho. Era alguém que não tinha obras para oferecer para Deus, mas tinha uma fé, uma esperança no Deus da graça, da misericórdia, que tem misericórdia de nós, que tem graça para nós. E essa fé do filho pródigo fez com que ele voltasse e recebesse o abraço do pai. Aquele abraço que o pastor Natanael deu, aquele beijo que ele deu em cada pessoa que foi batizada, o pai do filho pródigo estava esperando. Quando há arrependimento de nossa parte, quando há quebrantamento do Espírito Santo na nossa vida, nós mudamos a atitude e mudamos de vida. Aí sim a gente pode fazer atos de bondade que glorifiquem o Pai. Amém? O amém está muito fraco. Agora, eu não tenho a liderança do ministro Raimundo, que diz um amém, todo mundo, amém, aleluia, aleluia. Mas eu chego lá, viu, ministro? Eu chego lá. As obras do filho pródigo e as obras do filho mais velho. O filho mais velho, Mauricinho, todo certinho, dava dízimo, dava oferta, era nota 10 em tudo que fazia, só que ele tinha alguns problemas. Ele era arrogante, nariz arrebitado. Ele era autossuficiente. E chega a dizer para o pai, quando o pai procura, filho, o que está havendo? Esse teu filho estava perdido, esse teu irmão estava perdido e agora foi achado. Por isso que a gente está celebrando. E ele diz, esse vagabundo gastou uma parte da herança e agora o senhor dá festa. Eu tive o tempo todo com o senhor e nunca dei festa, nunca dei despesa. Porque era mão de vaca. Porque o pai, ao responder, o pai diz, tudo que é meu é seu. Deus está falando para a gente. Para a gente, naqueles dias que a gente está down, está pior, Deus quer falar para a gente, tudo que é meu é seu. Você é meu filho especial. Fala para a pessoa que está ao seu lado, ó. Deus te vê de forma singular. Fala para ela. Você viu um sorriso, né? Não é uma ilusão, é que Deus vê. Agora, se você falou e não vê, são outros 500. Né? Deus vê. Então, o filho mais velho, ele pensava que era o bam, bam, bam. Mas o que é que aconteceu com ele? Ele ficou com o coração ressentido. Tudo que ele fazia com amargura. Como é que a gente está fazendo atos de bondade no dia a dia? Se a gente faz para Deus, Deus vai recompensar. E as pessoas vão dizer, você tem algo diferente. Você tem um sorriso diferente. Você tem uma maneira de ser diferente. O que é que acontece com você? É a oportunidade da gente compartilhar Jesus nesses atos de bondade. Aquele hino, que a beleza de Cristo se veja em mim, é uma esperança para quem se acha feio, sabia? Se você se acha feio, olha, esse hino é uma grande esperança. Vamos dizer, que a beleza de Cristo se veja em mim. Mas diga mais com convicção. Parece que você gosta de ser feio? Vamos lá. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Quando a beleza de Cristo se vê na gente, nos atos de bondade do dia a dia, da forma da gente ajudar os outros, Deus tem uma luz dentro da gente que brilha. E é Jesus. Essa luz é Jesus. O que a gente vê mais é que, através do arrependimento, a gente não fica querendo aparecer. Sabe por quê? A gente não precisa querer aparecer, é Jesus que aparece, amém? Por quê? Porque quando a beleza de Cristo está na gente, quando Jesus está na gente, a gente não faz ar de arrogante. Eu compartilhei no primeiro culto, eu sou de Maceió e sou da Igreja Batista Betel. E lá tinha um irmão que ele tinha orgulho de ser humilde. Então, se você contasse um ato de humildade, ele contaria assim, você não sabe o que aconteceu comigo. E ele contaria a humildade dele maior do que a tua. Infelizmente, ele terminou os dias bem amargo. Sabe por quê? Quando a gente olha para a gente sabe que se não for por Deus, a gente não está de pé. Se não for por Deus, a gente não pode refletir a beleza de Cristo. É só por Deus que a gente reflete essa beleza. Agora, esses atos de bondade no Natal. O que é um Natal para você? Será que é Papai Noel? Será que é dar presente? Muitas vezes através de cheque especial e cartão de crédito que você não tem dinheiro para pagar. O que é o Natal para você? Será que são orgias que as pessoas fazem lá fora? Festa? E cada um procura fazer um banquete maior que o outro? Será que é só para desfrutar os dias de férias? Ou será que no Natal a gente tem a chance e a oportunidade de dizer que o nosso Jesus é histórico também, que ele mudou a história da humanidade de um jeito que países que creem em Jesus ou não creem, o calendário é de 2000 anos depois de Cristo. A história não pode negar que Jesus veio ao mundo. A história não pode negar que ele foi, dizer que ele foi uma lenda. A história confirma o Jesus Salvador e o Jesus Senhor. E através de mais de 30 ministérios nessa igreja, Deus tem abençoado centenas e centenas de vidas que passam por essa igreja. E eu tenho o privilégio de liderar o Ministério de Aconselhamento. Tem a irmã Carla, Cláudia Carla e a irmã Inês como líderes dos profissionais, onde Deus colocou psicólogo, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, psicopedagogo, pedagogo, nutricionista e outros profissionais para abençoarem centenas e centenas de vidas durante o ano. E Deus colocou mais de 40 conselheiros para abençoar de juniores e crianças até idosos. E o nosso ministério faz isso o ano inteiro e quase que não tem férias. Porque todos os cultos, o nosso ministério está presente. Durante a semana toda, de segunda a sábado, o nosso ministério está presente. Então, são atos de bondade durante o ano todo. E aqui na igreja, a gente percebe, quando tem alguém que não colabora em algum ministério, geralmente a pessoa reclama de alguma coisa na igreja. Agora, quando as pessoas colaboram com ministérios, a gente vai ver aqui depois do culto, no almoço, a alegria das pessoas servirem. Quem ministrou todo esse culto aqui, tudo que aconteceu nesse culto, a alegria de fazer para o Senhor. Então, na igreja, quando a gente tem pessoas que trabalham para Jesus e para a glória de Deus, a gente tem vidas transformadas e transformando outras vidas. Que aplicação a gente pode ter? Através das células, muitas células têm praticado esses atos de bondade. Constrói o telhado de algum irmão que a chuva ou alguma coisa aconteceu. Dá uma contribuição para tal lugar. Faz isso, faz aquilo. O que é que a sua célula planejou fazer nesse Natal? O que é que você planejou fazer? Eu sei que não é quando a gente faz, eu aprendi uma coisa na vida. Deus não quer que eu seja o melhor pastor, nem melhor psicólogo ou professor. Deus quer que eu faça o melhor para Ele. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus quer que você faça o melhor. Porque só a gente, para a glória de Deus, fazendo algo, é que a gente faz o melhor. Quando a gente faz o melhor para Deus, Deus é glorificado na nossa vida. Tudo que a gente viu hoje nessa ministração de culto, quantas horas e horas e horas os coros precisavam treinar para que a gente fosse abençoado. Obrigado. Quanto tempo a banda e as bandas da igreja passam treinando? O pessoal da recepção, o pessoal lá do som, o pessoal da multimídia, através do pastor Renato, as pessoas que trabalham varrendo, que trabalham arrumando, tudo que acontece na recepção. Quantas dezenas de pessoas trabalharam para que nós aqui pudéssemos ser abençoados hoje? O propósito desse culto é que a gente consiga fazer o melhor para Deus. E que eu e você, a gente saia convencido de que ainda é pouco aquilo que a gente faz para Deus, diante de Deus ter dado o próprio filho, a própria vida. E é uma coisa, pastor Mauro, que eu fico, pastor Avelino, com a experiência que tem, o que o apóstolo Paulo fala, que o amor de Cristo nos constrange. Para mim é complicado, se eu tivesse aqui o prefeito da cidade e ele fosse varrer o chão, na minha cabeça a coisa não ia pegar bem. Agora você imagine, Jesus veio à terra, se fez homem, habitou entre nós, curou, pregou, discipulou, serviu, lavou os pés dos discípulos. Para mim isso é incompreensível, um Deus que se fez homem. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Então, se a gente é movido por esse amor de Cristo, para fazer atos de bondade no Natal, a cada dia, no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, colaborar para que pessoas e mais pessoas possam conhecer a Jesus e mudar de vida. Eu fui com o Michel ontem assistir Tropa de Elite 2, mas eu saí deprimido. Quem já assistiu aí, levanta a mão. Muita gente. Eu saí deprimido, porque o filme não apresenta uma mensagem de esperança, mas ele não pode apresentar, porque só Jesus é a nossa esperança, amém? Não é possível mudar o homem com polícia, com juiz, com promotor, com delegado. O homem só muda por Jesus, amém? Só Jesus muda. E eu fiquei pensando, depois do filme, puxa vida, você imagine essa mensagem que não tem esperança na cabeça de jovem, na cabeça de adolescente. E agora, eles vão construir que país? Para quê? Se não há esperança. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está no Senhor. Porque só através de Jesus é que a gente pode mudar a nossa vida e ajudar pessoas a mudarem as suas vidas. Incline a sua cabeça e nesse momento reflita se você já faz atos de bondade. Glorifique a Deus por esses atos de bondade, por aquilo que você já faz o melhor para o Senhor. E se você ainda não faz, faça um pacto com Deus nesse momento e diga: Deus, eu quero fazer atos de bondade, eu quero fazer o melhor para Ti, para Te glorificar, para Te honrar. Se você sente esse desafio, fique em pé onde você está. Diga: Deus, eu quero mais e mais Te servir. Deus, eu quero ser diferente para a Tua glória. Fique em pé e assuma o compromisso com Deus, no sentido de que você, a partir de hoje, você não vai ter mais desculpa de servir o Senhor, mas você vai fazer o melhor para o Senhor. Fique em pé corajosamente, assumindo esse compromisso de dizer: Deus, eu nada sou, mas na Tua graça, Teu amor, Tua força, sabedoria e misericórdia, eu quero, Senhor, fazer o melhor para Ti. Fique em pé assumindo esse compromisso. Fique em pé dizendo: Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor está a minha força, minha sabedoria, minha graça e a minha misericórdia. Fique em pé e diga: Senhor, só o Senhor é a minha esperança. Queria que todos agora ficassem em pé. Nós vamos orar, pedindo que a nossa igreja, que o coro gospel, o coro de Campo Grande, pastor Mauro, Marisa, Raimundo, tudo isso, pastor Natanael, com os batismos, Que tudo isso redunde em hoje, em glória e honra do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, que a tua palavra nos ensina a ter a atitude, Senhor, do filho pródigo, de arrependimento, de quebrantamento, de humilhação, para que a gente possa sentir o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. E o Senhor possa ser louvado nas nossas vidas. O Senhor possa ser louvado onde a gente estiver. Porque só o Senhor é Deus. Só Jesus salva. E só Jesus é Senhor da nossa vida. Que assim seja, no nome precioso de Jesus. Amém.
E cantar conosco essa canção que declara no seu coração o seu desejo de servir ao Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu.
Pode dizer isso ao Senhor mais uma vez, declare: Senhor,
eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
Essa oração que você está fazendo,
a minha glória é fazer com que conheçam a ti.
E assim eu diminuo e o Senhor cresça.
E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais.
Assim como os anjos fazem, eu quero fazer.
E como os serafins que cobrem o rosto ante ti,
porque eu quero que o Senhor apareça e eu diminua.
Esconde o rosto para que vejam tua face em mim,
cada dia mais, Senhor.
E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça. Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta.
Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer.
Amém. Você pode se sentar. Nós vamos ter um grande privilégio agora, que é ouvir os dois coros juntos. Então nós vamos encerrar esse culto glorificando a Deus com esses nossos queridos irmãos. Nós agradecemos muito o esforço de todos eles, os irmãos que vieram lá de Campo Grande nesse feriado e estão aqui servindo ao Senhor. Não saia agora, espere um pouquinho mais, ouça esse grupo e depois cumprimente seu irmão, seja abençoado nesse dia. Com certeza, nós já fomos muito abençoados nessa manhã. Nós ainda teremos nossos dois cultos à noite. Então, se você quiser estar conosco, hoje à tarde, às 5 horas, e depois às 19h15, nós seremos, com certeza, abençoados mais uma vez pela palavra de Deus exposta ao nosso coração. E você vai ter o privilégio de louvar e adorar ao Senhor com as nossas canções de adoração ao Senhor. Vamos ouvir então esse grupo. E vamos então, logo depois disso, estar encerrados do nosso culto nessa manhã.
Amém? Nós trabalhamos, lutamos, comemos, dormimos, fazemos, desfazemos. Amém? E como igreja de Deus, com o propósito de morar no céu. Amém? Diga, eu sou a igreja de Deus. E o meu propósito é de morar no céu. Amém? Mas se você não der um ru nessa manhã, tem que dar um ru para Deus. Amém? Você concorda que esse corpo não te pertence mais, só pertence para Deus? Diga amém. Diga o meu dedão. Fala assim, o meu dedão. O meu pezão. O meu pezinho. O meu corpinho. Vamos ficando de pé. Todos de pé. É para adoração ao nosso Deus, amém? Então vamos fazer assim, todos assim, 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 assim. Cadê o coro? Quero ver o coro, vamos lá. Amém, assim, 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 todos assim. Deixa eu ver, acho que os homens é melhor do que as mulheres, tá bem? Viu? Amém? Tudo bem, homens? Tudo bem, homens? Pula comigo os homens, vamos lá. As mulheres estão fazendo ru para vocês. Quer ver as mulheres agora? As mulheres. Mulheres. Não se preocupe não. Os homens sempre nasceram primeiro, tá bem? Amém? Vamos todos? Amém? Queremos ver Cristo quando Ele voltar. Alegre, pulando, amém? Tirando o pé do chão. Assim. Assim. Queremos ver Cristo aqui voltar.
A sua bandeira tremular, que a sua verdade possam ver, e nele um dia possa.
Queremos ver Cristo.
Queremos ver Cristo aqui voltar. A sua bandeira tremular, que a sua verdade possam ver. E nele um dia possa ver. Queremos ver. Queremos ver,
Ele vai voltar para nos levar. Aleluia. Tira o pé do chão. Vamos, sabe? Mais uma vez.
Queremos ver Cristo com sua bandeira tremular, que a sua verdade possa ver, e nele um dia possa ver.
Queremos ver Cristo aqui voltar,
com sua bandeira tremular, que a sua verdade possa ver, e nele um dia possa ver.
Queremos ver.
Queremos ver. Queremos ver Cristo aqui voltar. Queremos ver.
Cada passo, cada dia, toda manhã, sempre forte, resistente, vencendo, aleluia, caminhando, corajosos. Oh. Ele voltará. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.